Menina, e ainda desconto todos os meses na sua conta de luz? Então, acesse agora o site e se cadastre. metaenergia.com.br/Paulo Azevedo. Eu e a Meta vamos te dar a camisa de presente, é isso mesmo, e também desconto todos os meses. metaenergia.com.br/Paulo Azevedo. Se cadastre agora até o final, rapidinho, 2 minutinhos e pronto, você ganha presente e ganha também desconto. Nath, pra fechar, nós tivemos ontem o Atlético anunciando de forma oficial o acordo que teve para a rescisão contratual de Júnior Alonso, que tornou-se, nessa última passagem agora, o estrangeiro que mais vestiu a camisa do Atlético com mais de 240 jogos. E o Alonso agora vai seguir a sua vida nos Estados Unidos, vestindo a camisa do Atlanta United. Tá certo, Nath? Abraço pra você.
Tá certo, Paulinho. Um abraço pra você também. Muito obrigada, viu, pelas informações. São 6:28. Dá tempo da gente falar também de vôlei, viu? Daqui a pouquinho, seleção brasileira feminina estará em quadra pela Liga das Nações. É o segundo desafio nesta terceira semana que está sendo disputada lá no Japão. O Brasil vai estar em quadra daqui a pouquinho, 7:20, duelo contra a Polônia. Eu vou atualizando também o resultado aí do jogo durante a minha participação no noticiário esportivo no Jornal da Itatiaia, que vem logo na sequência. Assim eu encerro o tiro de meta de hoje, que teve o oferecimento de Maicon. Simples e justo, como todo consórcio deveria ser. Muito obrigada a todos pela companhia, pela audiência. O meu abraço. Tchau.
De Minas para o Brasil, somos a rádio mais ouvida do país. Você faz parte de milhões de ouvintes que vibram juntos na mesma sintonia. Uma paixão chamada Itatiaia.
Polícia investiga histórico de agressões de homem que chutou a filha de 3 anos no Paraná.
Morre jovem que ficou paraplégico após ser baleado por patrão bêbado em Minas.
Vai a júri popular acusado de estuprar e matar estudante de psicologia na Grande Belo Horizonte.
Após nova operação, Polícia Federal busca identificar novos envolvidos em investigação sobre o caso Master.
Justiça mantém suspensão de programa de escolas cívico-militares no estado.
Após aval do Congresso, depende de Lula transformar Cefet em universidade.
Governo decide nos próximos dias se encerra auxílio que evitou alta da gasolina.
Falta de acordo trava pautas importantes a uma semana do recesso parlamentar.
Mercado ilegal de canetas emagrecedoras alimenta esquema milionário no Brasil.
Com mais de 80% de chance até o fim do ano, El Niño pode atingir um dos níveis mais fortes da história.
Incêndio deixa vários mortos na Espanha.
Influenciadora brasileira morre após cair de prédio em Dubai.
Jornal da Itatiaia. Oferecimento Sindeac, o sindicato que é a cara do trabalhador. E Vale, se é essencial para o mineiro, tem a ver com a Vale.
6:31, começa agora o Jornal da Itatiaia. Nós estamos ao vivo também no YouTube, no site, no aplicativo da Itatiaia, na Alexa, na TV a cabo e no canal 957 da Parabólica Digital. Bom dia pra você, Eustáquio Ramos.
Ótimo dia, Fernanda Viegas.
Bom dia também pra você, ouvinte da Rádio de Minas. Hoje é sexta-feira, 10 de julho de 2026. Na Itatiaia, a temperatura é de 13 graus.
Dólar vendido a R$5,14. Euro 5,85. Poupança rende 0,5% ao mês.
Trânsito.
Avenida Cardeal Gênio Pacelli, em Contagem, tem trânsito congestionado na pista em direção a Betim, devido a uma ocorrência nas proximidades da Praça Papa João 23. Há reflexos desde a Avenida Amazonas, em Belo Horizonte. Ainda em Contagem, a saída para a capital apresenta congestionamento na Via Expressa após o bairro Parque São João, mas a Transcom ainda não confirma ocorrências, mas é ponto de alerta para o motorista. Nas estradas, BR-040, com pelo menos 7 quilômetros de congestionamento na pista em direção à capital, devido ao fluxo intenso de veículos no trecho tradicional entre o Trevo de Ribeirão das Neves e o Posto Bonanza, em Contagem, também na Grande BH. Direto da Central de Trânsito, Itatiaia, repórter Isabela Gouveia.
A Agora, as condições do tempo.
Nesta sexta-feira, o dia em Belo Horizonte será de céu claro a parcialmente nublado. Na capital mineira, a temperatura mínima foi de 12 graus e a máxima deve chegar aos 27, com umidade relativa do ar em torno de 30% à tarde. Repórter Aline Neves.
Polícia.
Está sob escolta policial no Hospital Risoleta Neves, homem baleado noite passada pela PM em Vespasiano, na região metropolitana. A corporação recebeu informação de que um imóvel abandonado no bairro Jardim da Glória era utilizado para armazenamento, preparo de drogas. PM então foi ao local noite passada e ali percebeu dois homens manuseando o que seriam entorpecentes. Um deles estava armado. Eles correram, saíram do local, um deles de 35 anos foi preso imediatamente, o outro de 22, conhecido como Psico, continuou a fuga, invadiu um imóvel, caiu pelo telhado. Dentro desse imóvel teria apontado uma arma de fogo para os policiais, acabou sendo baleado, encaminhado então para o bloco cirúrgico do HPS de Venda Nova. Esse homem de 22 anos, o Psico, é considerado de altíssima periculosidade, faz parte de uma organização criminosa do bairro chamada CB e ele tem 22 anos de idade, mas tem cerca de 30 registros, a grande maioria associada a tráfico de drogas e também a uso de barricadas em pontos do bairro para impedir ação policial. Nessa ocorrência, a PM apreendeu uma pistola 9mm e pequenas porções de drogas. A corregedoria da Polícia Militar acompanha o caso. Repórter Oswaldo Diniz.
6h34, o homem acusado de estuprar e assassinar estudante de psicologia na Grande BH vai a júri popular. A data do julgamento deve ser divulgada em breve pela Justiça Mineira.
Vai ser julgado por um júri popular, Ítalo Jefferson da Silva, de 43 anos, o homem que é o réu no caso de Vanessa Lara de Oliveira Silva, a mulher de 23 anos, que foi estuprada e morta em Juatuba, na Grande BH, em fevereiro deste ano. O Tribunal de Justiça de Minas decidiu nesta quinta-feira pronunciar o réu, ou seja, levá-lo a um tribunal do júri pelos crimes de feminicídio, estupro e ocultação de cadáver. Segundo a denúncia do Ministério Público, quando o crime aconteceu, a jovem, que era estudante de psicologia, estava voltando do local do trabalho em Juatuba para a cidade onde ela morava, Pará de Minas, na região central do estado, até que o homem a abordou e a levou para uma área de mata, às margens da BR-262, onde ele a estuprou e a matou enforcada logo em seguida com um cabo de notebook. O réu teria cometido o assassinato para ocultar o crime sexual. Depois, o criminoso colocou o corpo da jovem dentro de uma mala e o escondeu em uma manilha, cobrindo com vegetação. O cadáver foi encontrado no dia seguinte e o homem foi preso 2 dias depois do crime, depois de fugir para a cidade de Carmo do Cajuru, no centro-oeste do estado, e ele segue preso desde então. Na decisão desta quinta-feira, que determinou que o réu vai a júri popular, a juíza Alina Tereza de Matos Azevedo, da vara única da comarca de Juatuba, embasou a decisão na gravidade dos delitos, além da reincidência do réu e a intenção de fuga. A magistrada manteve o réu preso preventivamente. O advogado Felipe Henrique, assistente de acusação no processo e que representa a família da vítima, Vanessa, fala sobre a expectativa para esse julgamento.
O Ítalo, ele foi pronunciado nos termos da denúncia, tá? Pelos crimes de feminicídio, com as qualificadoras que lhe são inerentes, pelos crimes de estupro e pelo crime de ocultação de cadáver. E agora é aguardar o trânsito em julgado da decisão para que seja remetido ao crivo do povo de Juatuba. E então, se o povo assim entender, é o que nós iremos pleitear a sua condenação com uma pena proporcional à sua conduta bárbara e violenta.
Ainda não há uma data marcada para o julgamento do Ítalo Jefferson da Silva, acusado de matar e estuprar a Vanessa Lara de Oliveira Silva, de 23 anos, em Juatuba. Repórter Felipe Quintela.
6 horas 37 minutos. No próximo bloco você acompanha. Lei que endurece penas contra pichadores em BH é colocada em prática. Homem leva multa de R$6.000.
E ainda nesta edição, Justiça mantém suspensão de programa de escolas cívico-militares no estado.
Se você ainda não é associado ao Sindeac, embora faça parte das categorias que representamos, vá fazer uma visita ao Sindeac, na rua Jaceguai 164, no Prado. Conheça o departamento médico, a farmácia, a qualidade da assessoria jurídica. Vá ao clube de lazer ou visite o hotel em Guarapari. Depois converse com quem já é associado, porque chegou a sua hora. Sindeac, o sindicato que é a cara do trabalhador.
O Sicredi acredita no seu negócio. E é exatamente por isso que oferecemos sempre as melhores soluções financeiras para cuidar da sua empresa. Como crédito para capital de giro com taxas acessíveis. Aqui você tem prazos e garantias personalizadas para manter seu negócio sempre em movimento. Todo o nosso plano é pensado para o seu dia a dia. Porque cuidar do seu negócio, esse é o negócio do Sicredi. Vá até a agência mais próxima e abra sua conta PJ.
6 horas 38 minutos. 2 meses após o endurecimento das penas contra pichadores em BH, homem é multado em R$6 mil. O vandalismo continua sendo um desafio para a capital, que chega a gastar mais de R$500 mil por ano só na revitalização de espaços depredados.
Em Belo Horizonte, quem for flagrado pichando bens públicos ou privados pode ser multado em até R$20 mil. A lei, em vigor há quase 2 meses na capital mineira, já resultou na aplicação de uma multa de R$6 mil a uma pessoa flagrada pichando um muro. O número ainda é considerado baixo, diante dos mais de R$500 mil gastos pela prefeitura somente no ano passado com materiais de limpeza e a revitalização de locais pichados. Segundo o coordenador da Inspetoria Regional Centro-Sul da Guarda Civil, Fernando Lírio, o principal objetivo da iniciativa não é aplicar multas, mas conscientizar a população sobre a preservação dos espaços.
Se for olhar no contexto, nós fizemos só este ano 334 mil passagens nos próprios da prefeitura, principalmente os logradouros, né, que tem mais índice de danos ao patrimônio. Sempre ensinar. E nós queremos, para o último caso, colocar a multa, prender, que a guarda, ela tá aí, mas comunitário mesmo, estar junto com o cidadão. Então nós queremos o quê? Que o crime aconteça o mínimo possível.
O agente de segurança ressalta ainda que se a pichação fizer apologia a facções criminosas ou contiver mensagens de intolerância, o infrator pode responder criminalmente e, além da multa, ser preso.
Se nós chegarmos no lugar, no local, e averiguarmos, né, que houve esse tipo de crime, nós vamos encontrar o autor, ele será conduzido para a delegacia, para a autoridade policial. Só para reforçar, né, que pode contar com a Guarda Civil Municipal, nós estamos fazendo patrulhamento. Para vocês terem noção, só neste ano, na Centro-Sul e Hipercentro, que é o foco maior, né, dos problemas, nós fizemos mais de 60 mil passagens nos próprios. Então, estamos atentos. Qualquer problema, acione o 53, que a viatura vai prestar o apoio para toda a população.
Repórter Alice Brito.
E outro grande desafio urbano é o descarte irregular de lixo e entulho nos córregos da cidade. Só neste ano, a Prefeitura de Belo Horizonte já recolheu mais de 3 mil toneladas de sujeira.
Várias equipes da SLU de Belo Horizonte vão intensificar nos próximos dias a limpeza dos córregos da cidade. A mobilização vai ocorrer na região do Barreiro, no Independência, na região Venda Nova, nos bairros Piratininga e Rio Branco, já na Zona Norte, no bairro São Bernardo, entre outros. Ainda conforme a prefeitura, até o momento já foram retiradas mais de 3 toneladas de lixo dos cursos d'água do município, apenas no primeiro semestre deste ano. O trabalho é contínuo, mas a força-tarefa ganha muita importância nesses últimos meses que antecedem o período chuvoso. Quem detalha é a chefe do Departamento de Serviços de Limpeza da SLU, Érica Rezende.
Nós atuamos nos córregos o ano inteiro, importante dizer que Belo Horizonte tem uma quantidade extraordinária de leitos de córregos, então o trabalho é contínuo. ele é programado, né, ele não precisa ser demandado. E neste momento nós estamos intensificando por dois motivos, né, Cléber? O primeiro motivo porque as chuvas estão chegando, nós precisamos garantir que esses leitos estejam em boas condições para que a água possa escoar com mais facilidade, para que em casos eventuais de inundação não hajam prejuízos às pessoas ribeirinhas, e também porque é um tempo favorável, com um volume de água mais baixo, as equipes conseguem executar um trabalho com maior segurança, com maior celeridade, então a SLU segue atuando nas diversas regionais aqui de Belo Horizonte.
Agora, quem passa em algumas regiões de Belo Horizonte, né, pode perceber ali a limpeza dos córregos.
Pode perceber, nós estamos com várias regionais atuando no momento, em torno de 5 a 6 regionais estão hoje executando serviços de limpeza nos córregos, e alguns córregos que estão com serviços sendo necessários, eles também estão na nossa programação e serão atendidos dentro das próximas semanas, antes de nós iniciarmos em outubro o período de chuva.
Quais são esses principais córregos? Detalha pra gente.
Nós estamos com a atuação acontecendo no córrego Independência, na região do Barreiro, no Rio Branco e Piratininga, em Venda Nova, no córrego Barra Bonito, no córrego Del Rey e também lá no São Bernardo, na Regional Norte.
Agora, Érica, o que mais se encontra dentro dos córregos ali? Os lixos, restos de móveis, explica pra gente.
A grande quantidade de resíduos que retirados de dentro dos leitos são resíduos lançados indevidamente. Então a gente encontra sofá, guarda-roupa, geladeira, carcaças de animais mortos.
Botijão de gás, eu já vi.
Botijão de gás, é uma pena, né, Cléber? A gente sempre fala com a população, né, para poder pensarmos de forma conjunta. Lembrando, né, Cléber, Belo Horizonte tem 35 RPVs, então todas as regionais de Belo Horizonte têm o RPV. Então, sofás, guarda-roupa, móvel velho, pneu, lugar certo não é dentro do leito dos nossos córregos, é nas URPVs. E lixo doméstico, né, Cléber? Todo mundo sabe, embalar direitinho, colocar ali no saco, verificar qual é o dia de passagem do caminhão de coleta de lixo e colocar para o caminhão de coleta.
Repórter Cléver Ribeiro.
6:44. A seguir você acompanha aqui no Jornal da Itatiaia. Projeto que prevê reaproveitamento de material escolar em BH causa incertezas no setor.
E vai ter também mercado ilegal de canetas emagrecedoras, alimenta um esquema milionário no Brasil.
Minuto CFM, a voz da boa medicina.
Projetos de lei no Congresso Nacional podem tirar médicos da sala de parto e deixar as mulheres sem assistência. Os projetos de lei 2373 e 1763 transformam atos médicos essenciais em potenciais crimes com penas de até 15 anos de prisão. O CFM alerta que essa criminalização punirá quem mais precisa, especialmente as mulheres que dependem exclusivamente do SUS. Quem cuida não pode trabalhar com medo. O CFM defende uma medicina livre de pressões punitivas para garantir o melhor cuidado à mãe e ao bebê.
CFM, em defesa da medicina, em defesa da saúde.
Para 7.
Trânsito agora. Central de Trânsito Itatiaia EMIB. Seu caminho importa.
Isabela Gouveia, amanhã de ocorrências no trânsito em Contagem. Bom dia para você.
Oi, Eustáquio. Bom dia para você também. Bom dia para quem nos acompanha aqui no Jornal da Itatiaia. Isso mesmo, na Avenida Cardeal Eugênio Patielli tem um caminhão com defeito na faixa da direita da pista em direção a Betim, bem na chegada à trincheira da Praça da CEMIG, e por isso o trânsito é completamente travado, com reflexos inclusive na Avenida Amazonas em Belo Horizonte e também nas alças de acesso do anel rodoviário. Quem puder então vale acessar a Via Expressa em vez de buscar a Avenida Cardeal Eugênio Patielli. Na rodovia Fernão Dias, para quem segue em direção a Belo Horizonte, tem um acidente envolvendo moto na altura do bairro Amazonas, também em Contagem. Pouco antes da Avenida Cardeal Eugênio Patielli, uma faixa bloqueada e já tem pelo menos 2 quilômetros de congestionamento. Neste caso, a Via Expressa também é um caminho alternativo para quem sai de Betim ou Contagem em direção à capital, mas no sentido Belo Horizonte, a Via Expressa tem alguns pontos de congestionamento devido ao excesso de veículos. Volto com você, Viegas.
Obrigada, Isabela Gouveia. Agora às 6:46, projeto de lei que obriga escolas particulares de Belo Horizonte a reaproveitarem o material didático gera debates entre instituições de ensino e também entre os pais. A proposta agora segue para a sanção ou veto do prefeito Álvaro Damião.
Representantes das escolas particulares de Belo Horizonte esperam que o prefeito Álvaro Damião vete um projeto de lei que foi aprovado pela Câmara Municipal e que estabelece regras sobre o material didático para a educação infantil na capital. O projeto, de autoria do vereador Irlan Melo, do PL, entre outros pontos, determina que as escolas particulares reaproveitem o material e que só peçam um novo se o antigo estiver desgastado ou desatualizado. A diretora administrativa do Colégio Santa Doroteia, no bairro Sion, região centro-sul da capital, Zuleika Reis, argumenta que o projeto que foi aprovado interfere na independência pedagógica das escolas.
A gente acredita que esse projeto de lei, ele deve ser vetado pelo prefeito. Não é a primeira vez que esse assunto vem em pauta, porque o pessoal ainda não entendeu, quando fala de material escolar, interfere basicamente no projeto político-pedagógico da escola.
E assim, tem uma discussão lá, a senhora mesmo falou que não é de hoje, né? Eu imagino que muito motivada pelo preço do material escolar, que não é barato. Como é que vocês veem isso aí? Tem como chegar no meio termo, uma outra discussão?
Quando o aluno não tem condição de comprar o material, a gente tem condição de subsidiar de outras formas. Na educação infantil é muito mais fácil de subsidiar isso. Porque a educação infantil, ela não tem um material de difícil alcance, né? Mesmo para as famílias também. Então, é muito lúdico. E a gente não tem livro didático específico só para a educação infantil, ou materiais muito sofisticados que vai impedir do aluno frequentar e ter todo um desenvolvimento.
O sindicato que representa as escolas particulares de Minas Gerais, o Sinep MG, avalia que o projeto que foi aprovado é inconstitucional. O gerente do departamento jurídico do sindicato, Mauro Grimaldi, afirma que se o texto for sancionado, deve haver um questionamento judicial.
A intenção da lei, ela é importante, né? Porque ela busca trazer uma economia para os pais. Mas, na realidade, isso aqui pode estar trazendo é um prejuízo para o próprio processo educativo. O Sinep, a gente avalia que ela tem alguns aspectos importantes, né? Que podem levar à sua inconstitucionalidade. A violação da liberdade econômica, um dos princípios consagrados na nossa Constituição Federal e também na própria LDB, que assegura a autonomia didática e pedagógica das instituições de ensino. Nessa etapa, os materiais, eles são consumíveis. O material, quando ele vem impresso, existem partes deste material que são destacáveis e que isso aí não serviria para ser reaproveitado no ano seguinte.
Caso esse projeto, né, seja aprovado, o senhor falou que tem um processo ainda, o senhor acredita que existe espaço ou há essa intenção de ajuizar uma ação?
É possível que haja algum questionamento judicial, sim. No aspecto da inconstitucionalidade desse projeto.
A nossa reportagem conversou com algumas mães de alunos do ensino infantil em escolas particulares sobre essa proposta que foi aprovada pela Câmara de BH. No caso, mães que têm filhos que estudam em escolas que cobram uma taxa fixa de material por semestre. E elas avaliam então essa ideia dos vereadores.
Renata,
quantos filhos você tem? As idades?
Um de 15 e um de 5. Eles pagam uma taxa semestral. Ah, acho caro. Acho que é mais de R$1.000 por semestre.
E você acha que teria como reduzir essa taxa?
Eu acho que seria interessante, né? Se tem coisas que é possível reaproveitar, né? Acho que sim.
Mariane,
você tem uma filha de quantos anos?
6 anos. Paga uma taxa que inclui as apostilas didáticas. Eu acredito que as apostilas é inviável a gente reaproveitar de um ano para o outro, porque essa apostila, ela é escrita, ela faz todas as atividades nela. Então, é um material que não conseguimos ter reaproveitamento de um ano para o outro. A escola não vai conseguir reaproveitar isso.
Repórter Felipe Quintela.
6h50, a seguir os cuidados para evitar acidentes domésticos com a criançada em casa nas férias.
E também, após aval do Congresso, depende de Lula transformar a Cefet em universidade.
Eu posso entrar, doutor?
Claro. O que o senhor tá sentindo?
Ah, doutor, eu tô com dor de cabeça, dor no pescoço, nas costas. Eu não consigo dormir. É grave, doutor?
Não.
Qual remédio que eu tomo?
Nenhum. Você está precisando é de dormir, mas dormir bem. Relaxar. Só o colchão Toraflex proporciona a você um sono saudável e alívio da pressão do dia a dia. Ah, e não se esqueça, Toraflex, a sua garantia de um bom dia.
Quatro décadas vão além de marcas no tempo. São marcas da presença de quem sempre olhou à frente. A usina Gerdau Ouro Branco completa 40 anos como a maior unidade produtora de aço da Gerdau no mundo. O aço da Gerdau está presente onde a engenharia encontra os seus maiores desafios. Porque o futuro se molda todos os dias. Com a força de quem nunca para de transformar o amanhã. Usina Gerdau Ouro Branco. 40 anos construindo o futuro.
Faltam 8 minutos para 7. Período de férias escolares é momento de atenção redobrada dos pais. Em Belo Horizonte, quedas, queimaduras, intoxicação, choques elétricos lideram os atendimentos nesta época do ano.
Com o início das férias escolares, aumenta também o número de crianças atendidas por acidentes dentro de casa. Quedas, queimaduras, intoxicações, entre outros acidentes, estão entre as ocorrências mais frequentes nos prontos-socorros e exigem atenção redobrada de pais e responsáveis. A pediatra do Complexo Hospitalar de Urgência da FEMIG, Débora Valeriano, explica que o período de recesso escolar faz com que as crianças passem mais tempo em casa, o que amplia a exposição a situações de risco.
Os acidentes mais frequentes são quedas, queimaduras, intoxicação e choques elétricos. Para evitar queda, é sempre colocar a criança pequena, né, num berço com grade. A criança pequena não pode ficar sozinha, né? Queimadura, tomar cuidado na cozinha, panela para trás. Cuidado com óleo quente também. Intoxicação, guardar os medicamentos em lugar seguro. E o choque elétrico, sempre tomar cuidado, tampar as tomadas, né?
E quais situações que exigem atendimento médico imediato, né? Quais são os erros também que os pais costumam cometer antes de procurar o socorro?
Os erros normalmente é não dar analgésico para a criança depois que cai, porque vai doer mesmo. Pode dar o remédio para dor, não tem problema. A criança, depois que ela cai também, ela pode ficar sonolenta, pode deixar a criança dormir também e procurar atendimento depois. Na área queimada, sempre lavar com água corrente o local, não passar pomada nem nada, né? As principais coisas, assim, caiu, ficou mais sonolento, ficou estranho, na dúvida, é preferível vir no hospital, né, pra gente avaliar, porque a gente vê se tem algum sinal de alarme mesmo ou não. Queimadura sempre é bom vir pra gente analisar se é primeiro, segundo grau, se tem que fazer um cuidado maior também, igual com óleo quente. Ele vai continuando queimando, então às vezes no início tá parecendo que é uma queimadura leve, mas depois pode aprofundar.
A Itatiaia foi às ruas para saber como o período de férias vai funcionar na casa dos Belo Horizontinos.
Elisângela, Minas Gerais, 46.
Fala pra mim, você tem um neto, uma neta?
Tenho 4 netos.
Aí como vó, eu aposto que você já passou muito aperto com criança caindo de algum lugar, criança fazendo bagunça. Como que fica, assim? Tem que prestar atenção o tempo todo?
Criança, quando é pequena, já tem que prestar atenção, né? Porque pode se queimar na escada, pode escorregar, pode quebrar braço. A gente tem que ter atenção com criança.
Já passou algum aperto com algum netinho seu alguma vez, com algum filho, quando era mais novo?
Pouco tempo, meu neto pôs fogo na casa dele. A sorte que tinha um colega lá que teve nada grave. Tem um errinho que a gente tem, criança é astuto, né?
Arlete, eu tenho 46 anos, sou gestora ambiental.
Fala pra mim, quantos filhos você tem, qual idade?
1 de 10 anos.
Como que funciona durante as férias escolares? Ele fica sozinho em casa, você acompanha, outra pessoa acompanha?
Outra pessoa fica com ele, pra mim, porque eu trabalho, né?
E já chegou a passar algum aperto com esses acidentes? Às vezes caiu de bicicleta ou teve alguma queimadura? Fica apreensiva enquanto tá no trabalho?
É, a gente fica, porque criança tem uma criatividade enorme, né? Mas graças a Deus não aconteceu nada sério, não.
É, meu nome é Ana Paula, eu tô com 46 anos e sou paisagista. Tenho 2 filhos, um de 12 e um de 17. Anos.
Fala pra mim como que vai ser a dinâmica agora nesse período de férias. Eles ficam em casa sozinhos ou tem colônia de férias? Como que funciona?
Olha, eles ficam em casa sozinhos. O maior toma conta do menor e vice-versa.
Já chegou a passar algum aperto com algum acidente? Alguém caiu, machucou, às vezes alguma queimadura?
Não, graças a Deus não. Inclusive com eles, também passei isso na pandemia e graças a Deus são muito responsáveis, são meninos muito bons, bem criados. Graças a Deus nunca tive problema nenhum, não.
Repórter Laura Gorino.
7:04. Para distrair a criançada, muitas famílias buscam viajar nas férias. Dessa vez, o alerta fica por conta do orçamento. Especialista explica como viajar sem comprometer a vida financeira da família.
Com as férias escolares batendo na porta, quem vai ter um período de descanso já pensa logo em viajar, mas a falta de planejamento e o dinheiro reduzido viram um problema. Há poucos dias do recesso, nossa equipe ouviu especialistas para saber se ainda há destinos disponíveis e o principal, gastando pouco. O agente de viagem Evandro Sérgio de Miranda, dono da Miramar Turismo no hipercentro de BH, detalha os destinos que sobraram com um preço mais em conta.
Ainda tem Porto Seguro agora dia 12, dia 19 e dia 26. É um pacote de uma semana com 5 diárias em Porto Seguro. Além do Porto Seguro, nós temos também um Aparecida do Norte, que ele é do dia 23 ao dia 28 do 7, que é para aquela pessoa que quer ir, que quer conhecer, que quer passear, que quer rezar.
Outro destino bem procurado também, né, Evandro? Principalmente aos idosos, a quem tem família, né? São ali as instalações em Caldas Novas, né?
As águas quentes de Caldas Novas, né? Muito procurado aí também pela melhor idade, vamos dizer assim.
O que a pessoa deve se atentar ali quando for fechar algum pacote em uma agência de turismo?
O pacote de turismo, você não pode olhar ele só pelo preço. Você tem que olhar a qualidade, a empresa, o ônibus, o hotel, tudo isso você tem que entrar num parâmetro para você ver que é uma coisa boa.
A educadora financeira Flávia Lagontijo afirma que é possível viajar durante as férias escolares gastando pouco.
Você que, né, deseja viajar, não quer perder esses dias de folga no mês de julho, que é tão sagrado para tanta gente, né, que trabalha o ano todo e deseja tirar uns dias de férias, procure destinos próximos da sua cidade. Por exemplo, nós aqui em Belo Horizonte temos a Serra do Cipó, que oferece recursos ali gratuitos, cachoeiras lindas, próximas à natureza. Você pode fazer um bate-volta Ouro Preto, em Inhotim também, um museu a céu aberto, que tem dias gratuitos. Então, são opções de férias que você pode planejar com a sua família, com seus filhos e amigos, gastando pouco recurso, sem deixar de aproveitar esses dias tão maravilhosos que são as férias, que a gente tanto espera por elas.
Talvez a pessoa tenha ali uma restituição do imposto de renda a receber nos próximos meses, vai entrar uma graninha extra ali, a família já pensa, opa, dá pra gente gastar no cartão de crédito aqui e ir pra praia, pra Porto Seguro, pra Caldas Novas, tem que ficar atento também nas dívidas, né?
Com certeza. A questão do imposto de renda, restituição, será que seria o melhor momento a gente gastar tudo agora com as férias? Será que não vai vir umas emergências, situações que a gente realmente precisa? Vamos tentar planejar nossas férias de uma forma que a gente não gaste tanto e que isso não vire um pesadelo. Vamos fazer o que cabe no nosso orçamento, no nosso bolso e não nos deslumbrar.
E muitas pessoas com orçamento ali mais apertado, né, já ficam ligadas nas promoções. Também tem que ter cuidado, né?
Com certeza. Claro que todo mundo quer vender, né, gente? Lojas querem vender, agências de viagens querem vender. Todo mundo tá correndo atrás do seu peixe. Cuidado. Se você tá com orçamento tranquilo, tudo bem, cabe no seu orçamento, viagem, que você também merece ter o seu momento de lazer. Mas se tá endividado, se tem prestação da casa atrasada, prestação do carro atrasado, escola do filho atrasado, cuidado com essas promoções, porque isso pode virar uma bola de neve.
Repórter Clever Ribeiro.
São emissoras que integram a Itasati, a rede Itatiaia via satélite, para os destaques do Jornal da Itatiaia.
Polícia apura-se homem que chutou a filha de 3 anos no meio da rua, já havia cometido outros crimes.
Após morte de jovem, acusado de atirar e deixá-lo paraplégico, vai a júri popular.
Polícia Federal busca novos envolvidos no caso Master.
Há uma semana do recesso parlamentar, falta de acordo trava pautas importantes no Congresso.
Modelo cívico-militar em escolas de Minas enfrenta novo capítulo na Justiça.
Após retomada da guerra, o governo vai decidir se encerra auxílio que evitou o aumento da gasolina.
Alto preço das canetas emagrecedoras impulsiona mercado ilegal de medicamentos no país.
Após a aprovação do Congresso, o Cefet está mais perto de virar universidade.
No Elos Itatiaia, avanço da tecnologia transforma a indústria e muda perfil de profissionais.
Influenciadora brasileira morre após cair de prédio em Dubai.
Incêndio deixa vários mortos na Espanha.
Copa do Mundo, Espanha e Bélgica disputam hoje vaga na semifinal para enfrentar a França.
Mais de 40% dos torcedores acreditam que o Brasil nunca mais vai ganhar uma Copa.
A maioria dos brasileiros quer a eliminação da Argentina.
Este é o Jornal da Itatiaia. Editores Vanusa Rezende e Leonardo Leal. Coordenação Jaqueline Moura e Ellen Araújo. Direção de jornalismo Fernanda Rodrigues. Direção geral Maria Cláudia Santos. Jornal da Itatiaia. Oferecimento Sindeac, o sindicato que é a cara do trabalhador. E Vale, se é essencial para o mineiro, tem a ver com a Vale.
7:02, Jornal da Itatiaia, sexta-feira, 10 de julho de 2026. Apresentação, Fernanda Viegas e Eustáquio Ramos. Muito bom dia para você que está com a gente. Estamos ao vivo também no YouTube, no site, no aplicativo da Itatiaia, na Alexa, na TV a cabo e no canal 957 da Parabólica Digital. A partir de agora, toda a rede da SAT reunida para trazer os principais destaques de Minas, do Brasil e do mundo. Trânsito.
Acidente envolvendo moto bloqueia a faixa da esquerda da rodovia Fernão Dias na pista em direção a Belo Horizonte, na passagem pelo bairro Amazonas em Contagem, na região metropolitana. Já são pelo menos 3 quilômetros de congestionamento. Ainda nas estradas, BR-040, com cerca de 10 quilômetros de retenção, também para quem segue no sentido capital, entre o trevo de Ribeirão das Neves e o posto Bonanza em Contagem, segundo a Via Cristais, devido ao excesso de veículos. Direto da Central de Trânsito Itatiaia MIV, repórter Isabela Gouveia.
Agora, as condições do tempo.
Sexta-feira com um tempo seco em Minas Gerais. A massa de ar seco e frio chegou ao estado com fraca intensidade, provocando pequeno declínio nas temperaturas mínimas do centro-sul e oeste do estado. Esta condição persiste hoje, mantendo condições favoráveis para a formação de geada na região serrana do sul mineiro, assim como para a ocorrência de baixos índices de umidade relativa do ar à tarde, em quase todas as regiões mineiras, exceto na faixa leste. Céu claro a parcialmente nublado, com geada em pontos isolados do sul-sudoeste. Céu parcialmente nublado no Jequitinhonha, Mucuri e Rio Doce. Céu claro a parcialmente nublado na Zona da Mata. Demais regiões, céu claro a parcialmente nublado, com névoa seca. BH terá uma sexta de céu claro a parcialmente nublado. A temperatura máxima deve chegar aos 27 graus. Repórter Aline Neves.
7:04. A Polícia Civil do Paraná investiga o caso de um homem que chutou a própria filha de 3 anos na cidade de Francisco Beltrão, no sudoeste do estado, no meio da rua.
Em depoimento, o suspeito, que foi preso ontem, confirmou a agressão contra a menina. Segundo a polícia, ele afirmou que o chute aconteceu porque ela estava chorando e disse não se lembrar completamente do episódio.
Imagens de câmeras de segurança registraram o momento da agressão. No vídeo, o homem aparece caminhando com sacolas nas mãos enquanto duas crianças seguem alguns passos atrás.
Em determinado momento, ele se vira, chuta a menina na altura da cabeça e a criança cai no chão após o golpe.
As imagens mostram ainda que uma testemunha se aproxima e questiona o homem. A gravação não registra o conteúdo da conversa, mas logo depois a menina se levanta e os três continuam andando pela rua.
O caso aconteceu no fim de semana e ganhou repercussão após as imagens circularem nas redes sociais.
Segundo a Polícia Civil, há suspeitas de que o homem também tenha agredido o enteado de 5 anos e a polícia solicitou medidas protetivas para amparar as crianças e a mãe.
O nome do suspeito não foi divulgado oficialmente. Nos próximos dias, a polícia deve ouvir os envolvidos e analisar o material reunido para esclarecer a dinâmica da agressão.
7:05. O suspeito de atirar contra um adolescente de 17 anos vai ser levado a júri popular após a morte do jovem, que ficou paraplégico em consequência do disparo que ocorreu no Triângulo Mineiro.
Morreu na noite desta quinta-feira Antônio Augusto Fonseca, de 18 anos, um rapaz que vinha enfrentando uma série de problemas de saúde depois de ter sido baleado pelo próprio patrão em São Gotardo, no Triângulo Mineiro, no final de 2024. A causa da morte foi a complicação de uma pneumonia. Como a nossa reportagem acompanhou na época, Antônio era apaixonado por cavalos, começou a montar aos 2 anos e em 2023 começou a trabalhar em Umaras, até que em 28 de dezembro de 2024 estava acontecendo uma confraternização no local e, segundo as investigações, o patrão do rapaz, embriagado, pegou uma arma e atirou várias vezes. Uma bala atingiu uma estrutura metálica, ricocheteou e atingiu Antônio no pescoço, acertando a coluna vertebral. Com isso, ele ficou paraplégico. Ficou vários dias internado, inclusive pegando uma infecção por bactéria, e a mãe do jovem, uma professora que tem outra filha pequena, parou de trabalhar para cuidar dele em casa. Montou até uma vaquinha para ajudar com os custos da fisioterapia, dos remédios e do psicólogo. Enquanto isso, o atirador fugiu logo depois do crime e foi preso 5 dias depois. Ele passou 1 mês e meio na cadeia, foi solto e desde então responde ao processo em liberdade. O homem vai a júri popular pelo crime. A Camila Dias é advogada e amiga da família e afirma que os familiares aguardam uma pena ainda mais dura depois da morte do Antônio.
Agora, a expectativa da família é que qualquer pena pela qual ele seja condenado, porque a gente acredita na condenação dele, seja agravada pela morte do Antônio. Porque antes do Antônio cair nessa cadeira de rodas, ele não tinha problema de saúde. Ele não tinha pneumonia, ele andava, ele montava cavalo, ele ganhava campeonatos de rodeio. Depois que ele caiu numa cadeira de rodas, ficou 60 dias no hospital entre a vida e a morte, na época que levou o tiro, ele nunca mais teve vida.
Repórter Felipe Quintela.
7:07. A Polícia Federal começa a analisar hoje o material apreendido durante a nova operação, nova etapa da Operação Compliance Zero, para tentar identificar outras pessoas que teriam participado do esquema investigado no caso Master. De Brasília, ao vivo, o repórter Pedro Nascimento tem as informações. Ô Pedro, as investigações miram auxiliares do ex-banqueiro Daniel Vorcaro e do publicitário Thiago Miranda. Bom dia.
Exatamente. Bom dia para você, Eustáquio. Bom dia, Fernanda.
Bom dia
para todo mundo que acompanha Itatiaia nessa sexta-feira. Segundo a Polícia Federal, o Eustáquio, ainda há pontos importantes que precisam ser esclarecidos nessa investigação. Os agentes da Polícia Federal agora querem descobrir quem fazia parte dessa estrutura montada justamente para executar as ordens atribuídas ao banqueiro Daniel Vorcaro e ao publicitário Thiago Miranda. A suspeita é que esse grupo tenha sido responsável por levantar informações pessoais, profissionais, patrimoniais e financeiras de desafetos de Daniel Vorcaro, como, por exemplo, jornalistas, empresários, concorrentes e pessoas ligadas ao presidente do Banco Central. O objetivo, de acordo com essa investigação, seria constranger, intimidar ou descredibilizar esses alvos. E para tentar preencher essas lacunas, a Polícia Federal vai examinar celulares, computadores, documentos, contratos, mensagens, e-mails, registros bancários, tudo que foi apreendido durante a operação que foi autorizada pelo ministro André Mendonça do Supremo Tribunal Federal. A expectativa é que esse material ajude a identificar, por exemplo, casos que ficaram conhecidos, como, por exemplo, o caso de Thiago Miranda, esse empresário, né, que lidava com os influencers, que é do chamado Projeto DV. O que é esse projeto DV, né? Daniel Vorcaro, as iniciais. É um projeto criado por Thiago, né, para defender a imagem de Daniel Vorcaro e também do Banco Master. A Polícia Federal afirma que ele coordenava a contratação de influencers, jornalistas, com propostas que chegavam a mais de 2 milhões de reais para divulgar conteúdos favoráveis ao banco e também fazer críticas ao Banco Central. E os contratos, inclusive, previam cláusulas de confidencialidade. Essa investigação também aponta que Thiago comandava levantamentos pessoais sobre pessoas que eram consideradas aí, né, obstáculos do grupo, né, como, por exemplo, a jornalista Malu Gaspar, do jornal O Globo, o presidente do Itaú Unibanco, Milton Maluhy. Segundo a Polícia Federal, a ideia era justamente constranger essas pessoas. Então, esse é um novo ponto da investigação, da qual a Polícia Federal começa a se debruçar a partir dessa sexta-feira, e aí a gente deve ter novidades já nas próximas semanas. Neste momento aqui em Brasília, temperatura em 19 graus e céu claro na capital federal. Volto com vocês. Eustáquio, Fernanda.
Obrigada. Pedro Nascimento, na capital mineira, 13 graus agora, 7:10.
Dia a dia da política, com Berta Macaron.
Berta, uma semana do recesso parlamentar e a proximidade das convenções partidárias, qual que é a expectativa do Congresso para a aprovação de projetos importantes como o da misoginia? Bom dia para você.
Bom dia, Fernanda. Bom dia, Eustáquio. Bom dia, amigos da Itatiaia. O cancelamento da sessão deliberativa do Congresso Nacional, que estava prevista para esta quinta-feira, 9, na prática, encerra não só o primeiro semestre legislativo, como também marca o esvaziamento da Câmara e Senado, com o foco dos parlamentares em suas próprias reeleições e nas eleições gerais. Oficialmente, o recesso parlamentar se estende de 18 a 31 de julho e ainda há uma última semana. Mas a falta de acordo entre lideranças para a votação de vetos e projetos pendentes empurrou as matérias para agosto. Mas em agosto, o calendário eleitoral fica mais intenso. Podemos esperar no segundo semestre, até as eleições gerais de 4 de outubro, um congresso esvaziado, com sessões semipresenciais e dificuldade para reunir quórum. Entre as matérias pendentes, há aquelas consideradas estratégicas pelo Palácio do Planalto, como o fim da escala 6x1, aprovada na Câmara e agora parada no Senado por falta de acordo. Também a PEC da Segurança Pública, apresentada pelo Ministério da Justiça, como uma tentativa de fortalecer a integração entre União, Estados e municípios no combate ao crime organizado. Deve igualmente ser adiada a apreciação do projeto que cria um marco regulatório para a exploração e o processamento de terras raras e minerais estratégicos. Esse é um tema fundamental para a política industrial brasileira diante da disputa internacional por minerais utilizados na fabricação de baterias, semicondutores, equipamentos militares e tecnologias de transição energética. Na Câmara, o presidente Hugo Mota tinha a expectativa de aprovar o projeto que eleva o teto das MEIs para 130 mil, mas há impacto fiscal. Essa matéria é considerada pauta-bomba porque a revisão das faixas do Simples Nacional pode impactar em 50 bilhões por ano a arrecadação. O PL da misoginia é outro prejudicado. Foi aprovado por unanimidade no Senado em março e na Câmara está em regime de urgência. Mas a matéria gera resistência junto à direita bolsonarista e alguns parlamentares de viés religioso. A matéria define a misoginia como conduta que exterioriza ódio ou aversão às mulheres e reconhece a misoginia como uma forma de discriminação estrutural tão grave quanto o racismo. Ainda não há consenso para a matéria e nas redes, o PL da misoginia está sob ataque de grupos políticos que despejam vídeos distorcendo a matéria para convencer os homens de que estariam em risco. Não estão. O que o PL da misoginia faz é combater a cultura que autoriza a violência contra a mulher. Berta Macaron para o Jornal da Itatiaia.
7h13, no próximo bloco do Jornal da Itatiaia você acompanha. Justiça mantém suspensão de programa de escolas cívico-militares em Minas.
Após o aval do Congresso, depende de Lula transformar Cefet em universidade.
Mercado ilegal de canetas emagrecedoras alimenta esquema milionário no Brasil.
Quanto vale a sua agenda de contatos? Ela pode se transformar em uma nova fonte de renda. Com a rede Evolua, você indica clientes, nossa equipe faz toda a negociação e você pode ganhar até 100% de comissão por contrato fechado. Não precisa vender, não precisa negociar, seu indicado economiza na conta de luz e você aumenta sua renda. Tem indicações? Chame agora no WhatsApp 319-889-50068.
De 9 a 16 de julho tem SUV Week Cardel Volkswagen. Sua oportunidade de conquistar um T-Cross 2026 nas versões Comfortline e Highline com taxas a partir de zero. Mais IPVA grátis, mais supervalorização do seu usado na troca. Consulte condições. Nunca compre um Volkswagen sem consultar a Cardel. Ligue 32809500 ou visite nossas lojas do Prado e nossa Vassi.
Volkswagen.
Desacelere, seu bem maior é a vida.
Cuidar da família é pensar em todos os momentos. Agora, nesse mês, o Parque Renascer garante um jazigo para sua família em parcelas de R$ 200 mensais, sem juros. Fechando agora, você ganha um ano de plano funerário da Renascer Total. Ligue 3972-4063.
Sua empresa está precisando de um upgrade nos banheiros? Conheça a linha de dispenser da G-Vendas. Uma linha moderna e sofisticada para todo tipo de ambiente profissional. Trabalhamos com uma linha completa de suportes em diversas cores e modelos. Além disso, somos fabricantes de toda a linha de papéis sanitários. Conheça nosso sistema de comodato ou venda. Ligue agora e agende sua visita técnica sem custo. 31-25-34-7900. G-Vendas, soluções completas em banheiros profissionais.
Inteligência artificial, escala 6x1, reforma tributária. A indústria mineira está cheia de desafios. E se é importante para Minas, é assunto no Elos. Vem aí o quinto ciclo Elos Itatiaia. Um ambiente de conexão e debates que impacta o presente e o futuro de Minas. Acompanhe os conteúdos em itatiaia.com.br/elos e fique por dentro. Elos Itatiaia. Conectar lideranças para transformar Minas.
7:16.
Trânsito agora. Central de Trânsito Itatiaia EMIB. Seu caminho importa.
Vamos falar de um acidente na Fernão Dias. Na verdade, Isabela Gouveia atualiza a situação por lá. Isabela.
Viegas, já chega aos 6 quilômetros o congestionamento na rodovia Fernão Dias, na pista em direção a Belo Horizonte, devido a um acidente envolvendo uma moto que bloqueia a faixa da esquerda na altura do bairro Amazonas, em Contagem, na região metropolitana. Há congestionamento antes mesmo da Regap em Betim, também na região metropolitana. Por isso, motorista que ainda sai de Betim ou Contagem segue em direção à capital. Neste momento, a Via Expressa apresenta trânsito melhor, mesmo com alguns pontos de congestionamento, ainda sem informação sobre feridos e também sem previsão de liberação total da pista. Para quem segue em direção a São Paulo, a Fernão Dias apresenta trânsito livre até a chegada então à Serra de Garapé. Esse cenário continua até o acesso ao sul de Minas. Volto com vocês aí no estúdio, Viegas e Eustáquio.
Obrigado, Isabela Gouveia. 7:17. O governo de Minas ainda pode recorrer da decisão da justiça que manteve a interrupção do programa de escolas cívico-militares no estado.
O Tribunal de Justiça de Minas Gerais decidiu pelo fim do modelo de escolas cívico-militares no estado. Por maioria de votos, o TJ aceitou um recurso apresentado pelo Tribunal de Contas de Minas Gerais. O julgamento prevê que o programa não apenas deve ser freado no estado, como também impede a manutenção das escolas no modelo que funcionam atualmente. O relator, Wagner Wilson Ferreira, afirmou que o argumento usado pelo governo do estado de que havia vício de origem no juiz natural do processo, ou seja, que o TCE não deveria ter julgado a pauta, é incorreto e disse que a Corte de Contas atuou dentro da sua competência constitucional de controle externo ao identificar irregularidades orçamentárias e financeiras no projeto. O modelo de escolas cívico-militares, diferente das escolas militares geridas pelas Forças Armadas, conta com gestão compartilhada entre a Secretaria de Educação e as Forças de Segurança, como a Polícia Militar. O currículo segue o padrão das escolas civis, mas com ênfase em disciplina e participação de militares da reserva nas rotinas escolares. Procurado, o governo de Minas afirmou que vai se manifestar por meio da Advocacia Geral do Estado nos autos do processo. Repórter Alan Passos.
7:19. Terminam hoje as inscrições para o ProUni do segundo semestre.
Os estudantes podem fazer suas inscrições no portal único de acesso ao ensino superior. Os cursos mais ofertados em Minas são Administração, Ciências Contábeis, Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Ciência da Computação e Design Gráfico. No portal do ProUni é possível ver a oferta de bolsas por curso, instituição ou municípios. Vale lembrar que para tentar uma vaga tem que ter feito o Enem nas edições 2024 ou 2025, obtido no mínimo 450 pontos na média das 5 provas e não ter zerado a redação do Enem. Em Minas, 22.400 bolsas integrais vão ser ofertadas, além de 36.800 bolsas de 50%. O resultado da primeira chamada vai ser divulgado em 15 de julho. Repórter Edson Costa.
7:20. Vai a sanção do presidente Lula o projeto que pode transformar o Cefet de Minas Gerais e do Rio de Janeiro em universidade.
A aprovação da proposta pelo Congresso foi comemorada por comunidades acadêmicas das duas instituições que defendem há anos a mudança de status.
O texto prevê a criação de novas universidades federais tecnológicas a partir da estrutura dos atuais Cefets.
A expectativa, segundo a diretora-geral do Cefet Minas, Carla Chamon, é de que a nova estrutura permita ampliação de cursos, pesquisas e programas de pós-graduação.
Essa mudança, ela é uma vitória da instituição, é uma vitória da comunidade acadêmica, porque essa é uma luta já de 20 anos da instituição. Hoje no país nós só temos dois CEFETs, o CEFET de Minas Gerais e o CEFET do Rio de Janeiro, ambos agora nesse projeto para transformação em universidade. E nesse sentido a gente acaba ficando de fora de muitas das políticas públicas para a educação superior no Brasil. Então, o que a gente tem é um reconhecimento de uma atuação universitária do CEFET. É como se fosse um melhor enquadramento para um melhor acesso a recursos, não só orçamentários, mas de pessoal, principalmente de pessoal. O CEFET Minas Gerais, há 14 anos, não recebe do MEC códigos de vagas novos para você contratar, seja docentes, seja técnicos administrativos.
Segundo ela, a mudança dos CEFETs em universidades tecnológicas não vai provocar mudanças na rotina dos estudantes.
Não tem mudança, tá? Eles entraram numa matriz curricular e essa matriz curricular permanece. Esse PPC, do que a gente chama, né, do projeto político-pedagógico do curso, que é o que molda a trajetória acadêmica do aluno aqui dentro, ele permanece tanto no ensino técnico, quanto na graduação, quanto na pós-graduação. Na hora do diploma, ao invés de CEFET, vai sair o TFMG. A partir da sanção presidencial, aí a gente tem um período de transição, que é o período para que a gente possa adequar os nossos normativos internos. Isso precisa ser feito por meio de um processo democrático, com participação da comunidade, para que a gente tenha um enquadramento a partir de uma estrutura universitária aqui dentro do CEFET.
Com a transformação, os CEFETs passam a seguir o modelo de outras universidades tecnológicas já existentes no país, voltadas para a integração entre educação, pesquisa e inovação.
7h22. No penúltimo capítulo da série especial do Jornal da Itatiaia sobre as canetas emagrecedoras, nossa reportagem mostra como o alto preço dos medicamentos tem alimentado um mercado clandestino que já movimenta milhões de reais no Brasil.
Revolução emagrecedora.
A saúde na ponta da caneta.
Diariamente a imprensa divulga notícias como essas.
Um laboratório clandestino usado para manipular canetas emagrecedoras foi...
A Polícia Civil do Rio de Janeiro realizou hoje uma operação em vários estados contra a venda clandestina de canetas emagrecedoras.
Um homem foi preso com 25 unidades de medicamentos emagrecedores.
Esse mercado ilegal cresceu tanto nos últimos anos por conta do alto preço do Ozempic e Monjaro originais. Os medicamentos contrabandeados vêm principalmente do Paraguai, onde as leis sobre patentes são mais flexíveis. Mas por não terem autorização da Anvisa para serem vendidos no Brasil, esses medicamentos acabam sendo contrabandeados para o país de forma precária, escondidos dentro de pneus e canos de descarga. Com isso, um medicamento que precisaria ficar refrigerado acaba sendo transportado em altas temperaturas, comprometendo sua eficácia. As apreensões também cresceram aqui em Minas Gerais e já chegam à casa dos milhões de reais, chamando a atenção das autoridades, conforme explica o auditor fiscal da Receita Federal, Diogo Vasconcelos.
A gente tem notado um número crescente aí desse tipo de medicamento, né, sendo apreendido. No primeiro semestre, são quase 2.000 unidades já apreendidas, né, conforme o nosso sistema aqui que a gente vem acompanhando. E a gente está cada vez se deparando mais, né, dentro da rota. Caneta emagrecedora, você hoje apreende junto com celular, perfume, todas as mercadorias são contrabandeadas. Hoje você costuma achar junto nas mercadorias também medicamento emagrecedor.
O uso de medicamentos contrabandeados ou falsificados pode causar infecções severas e até mesmo danos a órgãos vitais. Mesmo sabendo desses riscos, muitas pessoas insistem em comprar as substâncias vindas do Paraguai. O preço é o principal atrativo. O valor mensal de um tratamento que custa mais de R$3.000 na farmácia pode sair por menos de R$500 no mercado paralelo. A administradora Fernanda Fraga, que já perdeu mais de 20 quilos com as canetas, entende que a questão financeira é um empecilho, mas pede atenção especial aos possíveis efeitos na saúde do paciente.
Eu sei também que não é a realidade brasileira, né? Eu sei que não é fácil, não é todo mundo que pode ter isso, mas lembrar que pode trazer malefícios também. Então é importante ter esse acompanhamento, tentar usar um remédio que seja homologado pela Anvisa, que esteja de acordo dos padrões, para que não tenha nenhum problema, né? Mas assim, lembrando que não, infelizmente, a população não está toda no mesmo, na mesma caixinha, né? Então, não é tão fácil para todo mundo isso. E até pela questão do preço, a gente sabe que tem lá o mercado negro, mas aí é, vale o risco também de você colocar, usar um medicamento que talvez não seja bom para você, que possa trazer um malefício, né?
Medicamento, endocrinologista, nutricionista, alimentação saudável, o tratamento moderno contra a obesidade pode ter ficado mais fácil, mas ainda não é totalmente acessível. Com a quebra das patentes e a chegada das canetas genéricas, a expectativa é que cada vez mais pessoas consigam adquirir os medicamentos e, quem sabe, eles até cheguem ao SUS. Amanhã, no último episódio da série especial, vamos tentar entender o que esperar das canetas emagrecedoras num futuro próximo. Repórter Célio Ribeiro.
7:26. A seguir aqui no Jornal da Itatiaia você acompanha. Governo decide nos próximos dias se encerra auxílio que evitou alta na gasolina. E no Elos Itatiaia, avanço da tecnologia transforma a indústria e muda o perfil dos profissionais mais procurados pelo mercado.
Seu GWM 0 quilômetro está na Bamac. Conquiste o seu GWM com condições inéditas em até 36 vezes, taxa zero, bônus recorde na avaliação ou até 100% da tabela Fipe no seu usado. Escolha o que for melhor para você e aproveite condições exclusivas este mês. Faça um test drive em uma de nossas lojas na Raja, Pampulha ou Contagem ao lado do Shopping do Avião. Acesse o site bamacgwm.com.br. Desacelere, seu bem maior é a vida.
Ô, minha velha, a gripe me pegou. Será que eu vou pro hospital?
Não, bem. Hospital é só pra caso grave.
Então como é que a gente faz?
Meu velho, é só marcar uma consulta online pelo app da Unimed.
Ô, minha velha, de velho você não tem nada aí.
Se não é urgência nem emergência, o cuidado começa no app da Unimed BH. Clique em onde ir e descubra o melhor atendimento para o seu caso.
A indústria automobilística e a construção civil evoluíram e tem Ferro Guza. O agronegócio e a medicina evoluíram e tem Ferro Guza. Na base de tudo, tem Ferro Guza. E como tudo, o Ferro Guza também evoluiu com processos de produção automatizados, segurança no trabalho.